A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero agradecer a Jesus a oportunidade que Ele me concede de estar nesta casa por mais uma vez. Tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15, 5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. O poder é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. A igreja que está reunida aqui pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai ajude a pregar a palavra que ele mesmo inspirou. Louva a Deus pela vida do homem de Deus, o anjo da igreja, presidente da AD Camboriú, pastor Zilmar Miguel. Muito obrigado, uma honra, obrigado pelo convite, estar aqui com o senhor, muito me alegra. Já tive o prazer de estar ali também na sede falando de Jesus e estou aqui no pavilhão. Muito obrigado pelo convite. Deus em Cristo continue guardando o senhor e toda a sua casa. Ao vice-presidente, pastor Adriano, pastor Adriano Melo, Deus continue abençoando a vida dele. Ao vice-presidente dos Gideões, pastor Wesley, uma honra estar com o senhor, também ser seu amigo. Muito obrigado. Deus em Cristo continue abençoando o senhor, sua família, estou vendo ali as esposas, crianças. Deus continue abençoando a vida do senhor. Também ao primeiro secretário, pastor Marcondes, Deus seja louvado pela sua vida, prazer estar com o senhor. Ao pastor Júnior Cardoso, Deus seja louvado, um prazer estar com o senhor aqui também. Todos os santos obreiros, Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos vocês. Meus amigos já foram apresentados, André, Leoná, Elias, Paulo, Deus seja louvado pela vida de vocês. Ao profeta lá do som, Deus abençoe sua vida. Enfim, todos que aqui estão, meus irmãos, a obra de Deus não para. E sabemos que a obra do Senhor Jesus, o que a gente vai fazer aqui agora é alimentar a nossa alma. Mas imagine, mesmo sendo pregadores do Evangelho, por que a gente sente fome? Por que a gente sente sede? Porque ainda estamos nessa terra. Ainda estamos aqui e precisamos comer para sustentar nosso corpo. E por incrível que pareça, para a gente poder matar a nossa fome, não vamos chegar no mercado e dizer no mercado: glória a Deus, me dar 1 quilo de açúcar. Glória a Deus, me dê 5 quilos de arroz. Mas devemos, com dinheiro, chegar ali e comprar. Ainda estamos no país como o nosso, que é abençoadíssimo. No estado como esse, que também é abençoadíssimo, tem recursos, tem hospitais. Agora imagine estar em lugares aonde, além dos recursos financeiros serem poucos, imagine estar em local aonde a saúde é precária, os meios para se comprar as coisas também são precários, e não dispõe também em muitos lugares da variedade de alimentos que aqui temos. Então, existem pessoas que se alimentam com o mínimo, porque é o que tem no lugar. Os Gideões têm centenas e centenas de missionários espalhados ao redor do mundo. E eu acredito que ninguém aqui seja tão pobre que não seja capaz de abençoar. Não esqueça disso. Socorra. Não é uma esmola, porque esmola qualquer um pode oferecer. É a oferta como ato de justiça de Deus na nossa vida. O ato de poder suprir a necessidade de alguém. Às vezes, as pessoas dão algo que, se elas recebessem, elas mesmas diriam: até matou a minha fome no momento, mas a necessidade continua. Tem gente aqui que pode ofertar uma oferta de justiça, em que alguém vai se sentir satisfeito pelo menos por aquele mês. Você pode fazer isso. Não esqueça, você que está me ouvindo online, contribua. Seu compromisso também é com Deus dessa obra e com esta obra. Você pode abençoar a vida de alguém. Então faça isso e faça uma oferta como se você fosse quem estivesse ofertando. Acredite no que eu vou lhe falar agora. A Bíblia vai dizer que a oferta que Deus mandou no capítulo 25 de Êxodo foi que o povo trouxesse ouro, prata, bronze, mirra, incenso. Ou seja, Deus mandou o povo trazer de acordo com aquilo que o povo tinha. Olha que coisa interessante. Uns tinham ouro, outros tinham prata, outros tinham bronze, outros tinham o óleo, outros tinham a pele de texuco. Deus está dizendo, cada um traga de acordo com o que tem. Observe um detalhe, todos são filhos do mesmo Deus, mas Deus está dizendo, mesmo sendo filho do mesmo Deus, mesmo sendo meus filhos, nem todos têm a mesma condição. E Deus disse, mas aqueles que têm ouro, traga ouro, o que tenha prata, traga prata, o que tenha bronze, traga bronze. Aprenda do que eu vou te falar. Deus nunca vai pedir mais do que você tem, mas também Deus nunca vai aceitar menos do que você pode oferecer. Entendeu? Deus nunca vai pedir mais do que você tem, mas Deus nunca vai aceitar menos do que você pode dar. É por isso que tem gente que Deus não honra, porque quem aceita o que você quer dar é a igreja, quem aceita o que você pode dar é Deus. Então, oferte, oferte com alegria. Nunca esqueça, tem gente aqui e a gente está comendo bem ou mal, mas tem gente, os missionários que estão no campo, precisam comer. Deus abençoe a vida de vocês e vamos pregar o evangelho. Estamos pregando, vamos dar continuidade em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Quando acharam, segunda carta de Paulo aos Tessalônicos, no capítulo de número 2. A minha família não veio, porque foi ao Rio, irmãos. Para os irmãos que não sabem, eu estou morando no estado de Santa Catarina e a minha família já estava já uns quase 2 meses sem ver mãe, meus filhos, avós, e eles foram lá no Rio. Então, vão chegar quarta-feira, por isso eu estou aqui hoje sem minha esposa. Mas, da outra oportunidade, eu vou estar aqui com eles em nome de Jesus. E quem não conhece, vai conhecê-los pessoalmente. Quantos acharam? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, guarda isso, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tome seus assentos. Meus irmãos, o contexto mostra Paulo preocupado. Por isso se fez necessário Paulo também escrever a segunda carta aos Tessalônicos, porque ele está preocupado, porque os falsos mestres se introduzem no meio da igreja de Tessalônica e dizem ter recebido revelações de Deus, que o juízo eminente de Deus estava às portas, que a ira de Deus se manifestaria naquele tempo presente, da qual Paulo ainda estava vivo. E o que vai acontecer agora? A igreja de Tessalônica agora está turbada. Os crentes agora estão preocupados, dizendo o que é isso, e criou-se um pavor. Olha como é que pode. Observe isso. Pouca gente da igreja, os mestres, poucos mestres, causaram um pânico terrível na igreja. Preste atenção nisso. Pouca gente, se intitulando mestres, conhecedores da palavra, dizendo que receberam de Deus revelações, causaram um pânico na igreja. Paulo então vai ser obrigado a escrever esta carta, a segunda carta aos Tessalônicos, visto que ele já tinha escrito a primeira. E Paulo disse: calma, meus irmãos, não vai ser dessa forma. A nossa reunião com ele no céu vai acontecer. Oh, glória! Você não pegou, por isso não deu glória. Tem muitas reuniões na terra, mas a qualquer momento vai haver a nossa reunião no céu. Haverá a nossa reunião no céu com Ele. Quantas vezes, pastor Gilmar, chama os obreiros e diz: haverá uma reunião na sede. Lá em Brasília há reuniões. O mundo faz reuniões. Mas a igreja também haverá uma reunião com Ele a qualquer momento. Paulo disse que esta reunião vai acontecer e ele não descarta. Paulo está dizendo que esta reunião haverá, mas Paulo vai dizer que antes que Jesus volte, sinais vão acontecer. Olha que coisa extraordinária, ele disse que sinais aconteceria, que mostraria que a volta de Jesus estava em evidência, que ele voltaria a qualquer momento, mas sinais precederia. Aí Paulo cita o verso 2 e diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, a igreja estava turbada, quer por palavra, ou seja, pelo ensino, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Aí ele disse: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o filho da perdição. Olha que coisa extraordinária. Paulo está dizendo: a trombeta vai soar, o juízo vai vir, mas sinais estarão acontecendo antes que a trombeta soe. E Paulo fala que o primeiro sinal que mostra que Cristo está voltando e que o governo do antes e o mundo está sendo preparado para a chegada do filho da perdição, o iníquo anticristo, Paulo fala, dois cenários mostra que Jesus vai estar, que Jesus está voltando e que o anticristo está chegando. Paulo fala, o primeiro sinal para mostrar que o anticristo está chegando e que a trombeta está próximo de soar, chama-se apostasia. Vou repetir mais uma vez, Paulo disse, apostasia é o sinal que mostra que Cristo está às portas e que o cenário para o anticristo chegar está sendo preparado. Você sabe o que é apostasia? É o abandono da verdadeira fé. Vou repetir, é o abandono da verdadeira fé. Se a verdadeira fé, ela é abandonada, é sinal que eu posso apresentar uma falsa fé. Vou repetir, se apostasia fala-se acerca do abandono da verdadeira fé, simboliza e mostra que eu posso apresentar uma falsa fé. Está provado na Bíblia que existem os falsos, está provado na Bíblia que existem sinais falsos, existem milagres falsos. Então, se a fé me faz a verdadeira fé, faz com que eu realize milagres verdadeiros, segundo a eficácia e o poder do Espírito Santo, então me faz entender que a falsa fé pode fazer eu realizar, o ser humano realizar um milagre, segundo a eficácia e o poder de Satanás. Você tem base para isso? Tenho. Lembra quando Moisés chegou diante de Faraó, e Moisés e Faraó perguntou, o que é que te trazes aqui? Ele disse, o Deus dos hebreus, o eu sou, me mandou eu vim aqui. E a Bíblia diz que Faraó perguntou, e o que é que esse teu Deus faz? Moisés então pegou a vara que Deus havia colocado em suas mãos, lançou ao chão, porque Deus havia dito a Moisés, eu vou lhe mandar adiante de Faraó, mas eu lhe darei sinais para que Faraó saiba que eu sou, lhe enviou lá. A Bíblia vai dizer que quando Moisés lançou a vara nas mãos, a Bíblia diz que algo que não tem vida, inanimado, se transformou em um animal, se transformou num réptil, se transformou numa serpente. E a Bíblia diz que Faraó disse, isso é fácil. Ele chamou os feiticeiros, os magos da época, e segundo o poder de Satanás, algo que não tinha vida, eles pegaram uma vara, lançaram no chão, e a Bíblia vai dizer que a vara também se transformou numa serpente. Observa que o poder foi parecido, a operação foi parecida, só que uns estavam na operação do erro, outros estavam na operação da verdade. São dois espíritos que rege o mundo, a operação da verdade, que é segundo a operação do Espírito de Deus, porque ele é a verdade, e também o pai da mentira, que é Satanás, que trabalha com o ministério da injustiça. A Bíblia diz que Faraó abriu a boca e disse, e daí? O que vocês fizeram, nós também fazemos. Só que a Bíblia diz que a serpente de Moisés engoliu aquela outra serpente. Glória! Quando engoliu, Deus já mandou a mensagem para o capeta. A mensagem Deus dá para a igreja e recado Deus dá para o capeta. Deus já mandou dizendo, sabe por quê? Vocês fizeram uma cobra parecida com a que eu mandei Moisés fazer?
e fizer igual, é para mostrar que você tem poder. Eu já permiti você mostrar para esse povo que tem todo o poder. Mas sabe por quê? A cobra de Moisés comeu a deles para mostrar para eles: o diabo tem poder, mas só eu detenho todo o poder no céu e na terra. Oh, glória! Então olha para cá. O que que eu abandono da verdadeira fé? Existem pessoas que vão abandonar a verdadeira fé, mas vão continuar servindo a Deus. Porque os falsos profetas também falavam em nome de Deus. Eu vou falar. Eita glória. Eu vou falar baixinho. Todo apóstata se preocupa em vir à igreja. Todo apóstata ainda prega. Todo apóstata ainda canta. Todo apóstata ainda ora. Ele vem à igreja, ele só não é mais a igreja. Oh, glória! Todo apóstata continua ainda pregando, continua ainda vindo à igreja, mas ele deixa de ser a igreja. Vou falar mais uma vez: ele deixa de ser a igreja. Tem gente que vai continuar pregando, mas se a presença descer, desceu. Se não descer, não tem problema. Não sente mais desejo de ser cheio do Espírito Santo. Agora, quem pula no poder é palhaçada, quem pula no poder é meninice, quem pula na igreja é carnal. Carnal é sair com a mulher que não é minha, irmão. É você tomar cachaça, é você tomar cerveja, isso é ser carnal. Agora, quando eu ainda estou na presença de Jesus, quando eu ainda continuo servindo a Deus de verdade, eu não abro mão da santidade, eu não abro mão da obediência, eu não abro mão do céu, eu não abro mão de falar as verdadeiras doutrinas e de vivê-la. Ah, abre essa boca para você dar o primeiro glória para Jesus aí, profeta. Se Paulo disse que o primeiro sinal para a volta de Cristo é apostasia, o mundo não tem do que se apostatar. O mundo tem de que se rebelar. O mundo se rebela, a igreja se apostata. O mundo nunca conheceu a verdade. A verdade nunca habitou no mundo. Mas e a igreja? Então o primeiro sinal que mostra que Cristo está voltando não é o que acontece no mundo, é o que acontece na igreja. Eita glória! Eita glória! Eu vou falar. Para de se escandalizar com gente na igreja. Para de se escandalizar com pastor, com pregador, porque todos eles podem mudar. Alguém nasce falso? Ninguém nasce falso. Você acha que alguém se nasce falso? Não. A Bíblia diz que o homem vai se tornando falso ao transcorrer da vida. Tem gente que começou ruim e está terminando bem. Tem gente que começou mal, está terminando melhor. Começou mentiroso e está terminando verdadeiro. Mas tem gente que começou verdadeiro e agora está mentiroso. Tem gente que começou no fogo e agora está aí apagado. É, não se escandaliza não. Eu só conheço um que a chama ainda está acesa. Oh glória, oh glória. É a pessoa poderosa. Oh glória, eu vou falar, Jesus. Então olha para cá. Apostasia é o que acontece aqui. é o que acontece no nosso meio. E eu vou falar, a fé é tão extraordinária, é a verdadeira fé que determina onde eu vou entrar. Rapaz, se tu não der glória, eu vou parar agora. A verdadeira fé não determina o que eu vou ver, ela determina aonde eu vou entrar, porque eu posso ver e não crer. Você quer ver uma coisa? Capítulo 3 do livro de Números. Josué tinha, Moisés tinha falado para os 10 espias: vai à terra, sonda a terra que Deus falou que vai dar para nós, veja como é a terra. A Bíblia diz que eles foram lá e sondaram. Quando voltou, 10 espias, quantos espias? 8 abriram a boca e disseram assim: a terra é boa, verdadeiramente a terra manda leite e mel, inclusive está até o fruto aqui na minha mão como prova. Só tem um porém: os gigantes da linhagem de Anak está lá, os moabitas, os amonitas, os amalequitas também estão lá em cidades fortificadas. É impossível a gente entrar naquela terra e vencê-la. Está na Bíblia, está na Bíblia. 600 mil homens, entre crianças e mulheres, 2 milhões de pessoas. O texto disse que por causa do relatório dos 8, 2 milhões de pessoas começaram a chorar e dizendo: quero voltar para o Egito. Eu vou falar, Moisés não mandou os 10 para a missão? Sabe por quê? Nem todo mundo que vai para a missão está preparado para ver o que tem lá. Oh, glória! Oh, glória! Eu vou falar, tem gente que está servindo a Deus igual aquele 8 espia. Para mim continuar fazendo o que Deus mandou, tem que estar tudo favorável aos meus olhos. Mas mais importante do que o que eles estavam vendo é o que eles tinham ouvido. Deus disse: eu vou dar vitória para vocês, pode ir que eu serei com vocês. Olha para cá. Aí sabe o que, que aconteceu? A Bíblia diz que quando Josué e Caleb abriram a boca e disseram assim: peraí, Deus não falou que seria conosco? Então a gente vai. Está na Bíblia, não é o trovão que está dizendo. O texto diz assim, ó: e o pensamento do povo era apedrejar Josué e Caleb. Eu vou falar, Jesus, vai ficar bicudo, mas vai ouvir. Olha o que aconteceu. Quem era a maioria? Os 8. Quem era a minoria que pregava a verdade, que falou a verdade, Deus é conosco? 2. Então, por causa da maioria, o povo ficou com os 8 e detestou os 2. Mas quem era que estava com a verdade na boca? Quem é que estava com a fé viva aqui dentro? Josué e Caleb. Oh, glória! Oh, glória! Será que esse não é o cenário? A multidão hoje está indo com quem está falando. A multidão está indo com a maioria. Não, se tem um mestre falando, se tem outro pastor falando, se tem Cicrano falando a mesma coisa, eu estou com eles. Mas nem sempre a maioria está com a razão. Deus ainda levanta um Elias contra 850 profetas e diz: vamos ao Sinai. O Deus que descer fogo, esse será o Deus de Israel. Eita glória! Ainda tem homens que está sozinho, entre aspas, mas Deus está na boca dele. Aí sabe o que Deus vai dizer? Quando eles iam pensar em apedrejar Josué e Caleb, o texto disse: e a glória do Senhor se manifestou. Olha para cá. Se a glória de Deus teve que se manifestar, isso quer dizer que se a multidão tentasse matar Josué e Caleb, Moisés não impedia. O povo só parou quando quem se manifestou? Deus está mandando eu dizer: prega. Prega o que eu te mandei. Não importa o que vão falar, o que vão achar. Pode ser quantos for contra você, se tentar te parar, eu vou me apresentar na frente e vou parar a quadrilha. Oh glória, oh glória. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí. Satanás está com a sua quadrilha armada, Satanás está aí com o exército das trevas armado, mas não adianta, quem vai se levantar, o Senhor está na tua boca e está dizendo: eu serei contigo, e foi eu que te dei a missão. Aleluia, aleluia. Está cheio de gente desestimulando o povo. Eu garanto que a maioria que está aqui usando essa máscara usa por causa de uma recomendação médica, por causa das autoridades, porque temos que respeitá-las. Mas a maioria que está aqui sabe que Deus nos guarda. Oh, oh glória. A maioria que sabe que o Deus que guarda a gente do capeta, do tranca-rua, do Zé Pilinda, também guarda do coronavírus. Eu estava na África, passei na África 3 anos, preguei na África, ganhei 5.132 almas. Na época que eu fui lá, o ebola estava em evidência, a malária estava em evidência. Eu disse: se eu viesse aqui para fazer turismo, pode deixar me pegar, mas como eu vim para fazer missão, eu te guardarei de dia, eu te guardarei de noite, eu guardarei a tua entrada e guardarei a tua saída. Eu cria na palavra. Oh glória. Quem é que está sentindo essa presença poderosa? Oh glória, oh glória. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Olha para cá, aí olha o que, que Deus vai dizer. Moisés abriu a boca e disse assim, quando Deus disse para ele: eu vou matar esse povo todinho. Deus disse, Moisés disse, se o Senhor matar esse povo, todo mundo vai abrir a boca dizendo que o Senhor trouxe esse povo para cá para matar eles aqui. Tenha misericórdia. Aí Deus disse assim: por causa da tua oração, por enquanto eu vou poupar eles, mas tem uma razão, tem um porém. Nenhum desse povo, nenhum deles que não crer em mim, que não creram nas minhas palavras, e nem os 8 espias, nenhum deles entrarão na terra prometida. Mais uma vez eles viram Deus agindo, só não entraram. Porque Deus disse, eles já viram a coluna, eles já viram a nuvem de dia, eu protegendo eles. E por que esse povo não crê? Tem gente que vai ver, mas não tem fé. Porque a fé não vem pelo que eu ouço, a fé não vem pelo que eu vejo, a fé vem pelo ouvir. E além de eu ouvir, eu tenho que praticar. Acabou, glória a Deus, agora, né, irmão? É por isso que tem um monte de crente hoje aí, ó. Uma parte está na areia, a outra parte está na rocha. Oh glória, a que está na areia está assim, ó. Está pagando alto preço agora. Não adianta vir na igreja o pastor Zilmar se esgoelhar de ensinar e você não pôr em prática. Agora aquele que ouve e a pratica, pode descer o vírus, pode descer o que for, vai bater na casa, vai balançar, mas ela não cai, porque ela está na rocha. Farão, abre essa boca para dar glória para Jesus aí, rapaz. Você está sentindo essa presença de Jesus aqui? Eu estou sentindo a graça do Cordeiro de Deus aqui. Oh glória, oh glória. Olha para cá, apostasia é cenário para dentro da igreja. Por que você acha que tem crente que abre a boca e diz assim: se Jesus voltasse, eu não sei se eu subiria? E deixa eu dizer uma verdade aqui. Está no último texto aqui, ó. Está aqui, ó. Verso 11: por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quem é que disse para você que vai ter duas igrejas? Uma que fica e outra que... uma que sobe e outra que fica. Não existe duas igrejas no arrebatamento. A única igreja será a que sobe. Oh, oh, glória. Vai brincando. Continua no pecado. Continua na vida torpe. Continua achando que é evangelho. Ah não, pastor, eu estou aqui no sul, aqui a cultura é melhor, aqui a cultura é diferente, não tem cultura. Sabe isso aqui, ó? Isso aqui é supracultural, está acima de qualquer cultura. Oh glória, independente de quem você seja, abre a boca para dar glória para Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. A trombeta vai soar, mas vai pegar um povo cheio da presença do Espírito Santo para levar para o céu. Olha para mim, porque o cenário está sendo preparado e o anticristo ainda não foi revelado. Observe o texto. Verso 6 fala da manifestação. Verso 7 fala da revelação dele. Qual é a diferença de se manifestar e revelar? Porque tem gente que pode ver eu me manifestando, mas não saber quem eu sou. Por exemplo, numa passeata, alguém faz um gesto diferente, por exemplo, joga 1 quilo de açúcar de cima de um carro. A pessoa filma e diz: nossa, viu aquela pessoa que jogou aquele quilo de açúcar? Alguém diz: vi, mas você sabe quem é? E a pessoa vai dizer: não conheço. Por quê? Ela se manifestou, mas ela não se revelou quem é. Eu não tenho dúvida que o Espírito, o anticristo, ele já se manifestou no mundo, porque será um líder político. Será um líder político e religioso. Que segundo diz a Bíblia, Apocalipse 13, falará de forma polida. E terá um discurso inflamado onde as nações vão ovacioná-lo. Com certeza, o mundo já conhece um homem que se manifesta. Já sabe quem ele é, mas só não conhece a verdadeira identidade. O anticristo, em sua missão, será parecido com Jesus. Quando Jesus começou a pregar, Jesus revela seu propósito: eu vim pregar. Quando ele foi no Calvário e morreu, ele disse: estou revelando a minha missão. Oh, glória. O anticristo, por enquanto, ele está no mundo, se caso já esteja, se a trombeta tocar agora, ele já tem que ser um ser grande, conhecido, que entenda principalmente de economia, e que seja um homem muito fera na conciliação e na política, e principalmente na economia. Olha para cá, esse homem já tem que estar aí no mundo se manifestando, embora ninguém saiba quem ele é. Mas eu estava lendo agora, tem um amigo meu que mora na França, também não estou afirmando. Coloquei até no meu canal, mas tive que retirar, porque como não fui eu, não é um vídeo de autoria minha, tive que tirar. Mas há 6 dias atrás, Emmanuel Macron abriu a boca e disse para uma repórter francesa: a besta já está a caminho. Seu sistema está preparado e ela já está a caminho. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Mas aí o texto diz assim: há um que ainda o retém. Oh glória! Oh glória! Você não pegou. Estou com vontade de correr aqui nesse pavilhão. Oh glória! Sabe quem era alguém que o detém? Porque se o diabo não pode ser parado com míssil, se o diabo não pode ser parado sequer com fuzil AR-15, se o diabo não pode ser parado por um homem, quem é que agora o retém? Quem é que agora está retendo ele? Só tem um, e está implícito no texto, então está praticamente deixando-se entender quem é. É aquele que um dia, quando eu estava na boca de fumo, ele foi lá e começou a falar no meu coração. É a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Oh glória! Você não pegou, por isso não deu glória. Quem ainda detém ele de se manifestar ou de se revelar é o Espírito Santo da verdade. Olha para mim. Se é o Espírito da verdade que ainda o detém, isto quer dizer que os planos do diabo não acontecem conforme ele quer. Os planos do diabo ocorrem conforme Deus permite. Eu já estive em Jerusalém. Porque no Domo da Rocha tem a mesquita de Omar. De Omã, uma mesquita muçulmânica. Por que não é não poderia ser uma sinagoga? Mas foi justamente uma mesquita. Porque se ali não fosse uma mesquita, os judeus já teriam colocado a mão, destruído e feito templo. É para Deus mostrar que aquela briga política que há no Oriente Médio é para mostrar que Deus está no controle. Que as coisas não vão acontecer no tempo dos judeus. Elas acontecerão no tempo de Deus para eles. Eita glória! E se você não sabe, olha para cá, eu não estou afirmando nada. Supor não é afirmar. A briga entre quem? Entre árabes e judeus? Se você não sabe, a predominância de estrangeiros na França é árabe. Macron tem um relacionamento muito próximo com os árabes. E se você não sabe, na minha opinião, qualquer um que hoje conseguir construir o terceiro templo para os judeus, para eles é o Messias. O mundo está recebendo alerta. Macron se envolveu agora, se relacionou agora com as 10 potências mais poderosas do mundo. E quem é que bateu o peito? Donald Trump. E todo lugar que não se rende ao sistema, eles querem deturpar, eles querem tirar, eles querem arrancar. Mas Donald Trump abriu a boca e disse: o sustento da América chama-se Deus. Tem muita gente nervosa, o diabo está nervoso em nossa nação, porque foi parado o plano de aborto, foi estagnado o plano que tinha aí, porque já tinha uma nova raça querendo surgir, estão se considerando já como uma nova raça, que pode falar contra pastor, pode falar contra quem quer que for, só não pode falar deles, que senão dá cadeia. Tinha um plano em vigor, onde um pedófilo, a deputada disse que o pedófilo não pode ser considerado como criminoso, e sim como doente mental. Isso quer dizer que se a lei passasse, se a minha filha de 5 anos fosse molestada por um safado desse, eu não poderia prendê-lo e nem levar para a delegacia, eu teria que indiciar ele para que ele pudesse ser tratado no hospital. Deus não vai deixar. O Brasil não pertence a Satanás. O Brasil pertence ao Senhor Jesus de Nazaré. Hoje eu dobrei o joelho e falei: Deus, se tu ainda tem plano com essa nação, nenhum plano do diabo vai prevalecer. Ninguém vai mexer em quem tu estabeleceu. Eita glória! Porque covardia não é uma multidão contra um homem. Covardia é um homem e Deus contra uma multidão. Abre essa boca para dar glória ao Todo-Poderoso, rapaz. Eita glória! Quem está sentindo essa presença gloriosa de Jesus aqui? Aleluia! Aleluia! Vai abrir a boca para dar glória, ou vai ficar de boca fechada, profeta? Oh glória! Oh glória! Oh glória! É Ele! Olha para mim, o sistema botou a garra de fora, não sei se vai dar tempo, o sistema botou a garra de fora. Barack Obama no seu segundo mandato assinou a lei marcial, e a lei marcial ela entra em vigor em qualquer parte do mundo, em estado de sítio, onde o exército vai à rua. As forças armadas vão à rua e a população vai para dentro de casa. Ou num estado de alerta como esse. Só que eu fiquei preocupado quando David Hyer, diretor executivo da ONU, falou da Organização Mundial da Saúde, disse as 2 semanas atrás. Ele disse: a quarentena, ela foi feita de modo errado. Tiramos todo mundo da rua e colocamos todo mundo para dentro de casa. E agora tem contaminado com não contaminado. Precisa se levantar agentes de saúde, juntos com agentes de segurança, e bater em porta, fazer o teste e detectar quem está contaminado dentro daquela casa. E quem estiver contaminado se retire, por bem ou pela força. É o braço da lei dentro da nossa casa. Agora, sabe quem está fazendo isso? Sabe quem vai mandar pessoas dentro da nossa casa e se bobear, tira teu filho e o meu? Pessoas que nós, com nosso direito de cidadão, colocamos ele no poder. É por isso que D.L. Moody abriu a boca e disse: enquanto as pessoas acreditarem que religião e política não se misturam, os maus estarão no poder e os falsos profetas estarão no púlpito. Quem é que está mandando você ficar em casa? Quem é que diz que se você sair de casa você vai preso? Quem é que diz? Alguém que você elegeu. Quem é que diz que a igreja não pode abrir? Que se abrir a polícia entraria aqui e levaria até o som. Quem foi? Alguém que você elegeu. Como é que você fala que a política não interfere na igreja? O sistema está sendo preparado. Mas mas eu estou orando para que Provérbios 29:2 se cumpra. Quando o justo governa, o povo se alegra. E eu não posso ser aqui leviano e dizer que justo no texto ali é crente. A palavra justo ali é aquele que pratica com justiça, é aquele que tem caráter e que, independente de quem ele seja, ele pratica e governa com justiça aonde ele se encontra. E aí? Se alguém disser para você que vai tirar teu filho de dentro de casa, tu vai falar o quê? Gente que não pôde nem ver o pai ser enterrado. É um sistema que está sendo preparado há décadas. Desde 1703. Eu passo, às vezes, como minha esposa não está aqui, eu passo a madrugada estudando. A maioria das pessoas estão nos canais de televisão, nos YouTubes, dizendo: vá para dentro, vá para os lugares mais remotos, porque a qualquer momento a cidade ficará impossível de se viver. Você acha que, se acabasse, os caminhoneiros dissessem que não ia mais entregar comida, você acha que alguém ia na televisão dizer que eles iam parar e esperar tudo quebrar para que houvesse caos, desespero? Você não está vendo o sistema que está sendo querendo ser implantado nesse país? Só não foi por causa do governo atual e de Deus, primeiramente. Eu fiquei perplexo quando eu vi quase 20 mil famílias de Itajaí, de onde eu moro, se inscreverem na prefeitura para pegar cesta básica. O sistema é para que a gente dependa deles e coma a partir deles. Eu não quero depender de ninguém para comer, eu quero depender do suor do meu rosto. Oh glória, oh glória. Pega na mão de alguém enquanto eu finalizo agora. Não pode. Mas fala para alguém, diga assim: Deus está no controle. Fala: Deus está no controle de tudo. Oh glória, eita glória. Rapaz, eu estou todo arrepiado aqui. Fala para ele assim: a gente vai continuar orando. Fala: a gente vai continuar orando. Deus vai dar um freio em Satanás nessa nação. Você não está percebendo que a corrupção está caindo por terra? Você não está vendo que eles estão loucos? Mas a igreja está orando e Satanás vai recuar. Ah, eu finalizo essa mensagem. Deus permitiu isso acontecer para mostrar que um homem só, um homem, seu governador, um homem, pode botar um estado todinho dentro de casa. E com a força da lei, e usando a autoridade, te forçar a obedecer. Já viu o que, que o governo disse agora? 136 milhões de pessoas vão ligar para a casa dela e passar a monitorá-las para ver como se são assintomáticas, se tem o Covid. Uma vez que identifica, nunca mais vou ter, será a tua privacidade como você pensa que tem. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Mas eu tenho uma notícia terrível aqui para Satanás. O mundo está preparando, está sendo preparado por Satanás para a chegada do anticristo. Mas a igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para receber Jesus nos ares. Abre a boca para dar glória para Jesus aí. Eu estou pregando para os crentes que querem morar no céu. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí. Oh, glória. Você não percebe o que estava acontecendo e os braços ainda existem? Cada um pode fazer o que quer, nem Deus. Me obriga a fazer as coisas. Sabe como?